Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, acabamos o carnaval, entramos no período da quaresma e a expectativa que temos nesse instante é que, com a aproximação da Semana Santa, o povo brasileiro não continue sendo crucificado. E o tema trazido agora a esta tribuna pelo sempre atuante, brilhante, talentoso e exemplar senador Rigufi, nos remete exatamente a essa crucificação que o povo brasileiro tem sido submetido nos últimos anos e muito intensamente nesse instante, porque no nosso calendário, nos feriados mais marcantes, nós saímos desse reinado de Momo, onde talvez o carnaval só tenha acabado para o próprio rei Momo, porque para outros tantos a farra prossegue. É a corrupção desenfreada que macula a sociedade brasileira. E vem então a Semana Santa com essa crucificação constante para, ironicamente, chegarmos ao tempo do São João, que é época de quadrilha. E é exatamente isso que tem causado no povo brasileiro tanto estarrecimento, indignação, perplexidade. E durante o carnaval, período de parcas notícias do campo político, repercutiu, e repercutiu bastante, declarações do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, através de sua página no Twitter, onde o ex-ministro, Sua Excelência Joaquim Barbosa, cobrava a admissão do ministro da Justiça. E nesse instante eu abro aspas. Nós, brasileiros honestos, temos o direito e o dever de exigir que a presidente Dilma demita imediatamente o ministro da Justiça. E por que essa cobrança do ministro Joaquim Barbosa? É natural que qualquer autoridade pública, seja ela o ministro da Justiça ou qualquer outro funcionário público, possa receber quem com ele deseje uma interlocução. A Constituição assegura o direito de petição e é natural, claro, que autoridades do governo federal, dos governos estaduais e municipais possam conceder audiência para quem quer que seja. Mas o que causou toda a polêmica foi exatamente a postura do ministro Cardoso, que trouxe três versões distintas para o mesmo episódio. Num primeiro momento, o ministro da Justiça negou a realização da audiência, porque, inclusive, não constava na agenda oficial do ministro a realização dela. E aí vem a primeira estranheza. Por qual razão não constava da audiência ou da pauta de audiência do ministro aquele encontro que, num primeiro momento, foi negado, que, num segundo instante, trouxe a versão do encontro fortuito, do encontro casual, para que, aí sim, numa terceira e definitiva versão, o ministério e o ministro confirmassem o encontro com os advogados de investigados na Operação Lava Jato. Por que a negativa? Por que esconder o encontro? O que ali foi tratado? O que ali foi discutido? E não se pode requerer, como deseja o ministro, o manto protetor do sigilo, porque nesse instante, na República, não pode haver sigilo. Na República não pode haver segredos, sobretudo durante o curso de uma investigação que é conhecida de todos e que tem na Polícia Federal um dos braços de investigação, Polícia Federal esta, que é comandada pelo ministro da Justiça. Talvez chegue o momento, ou já passe o momento, de termos uma Polícia Federal autônoma, independente, como acontece com o Ministério Público, como acontece com outros órgãos que precisam, sim, de autonomia e necessitam de liberdade de intervenções políticas para que possam bem funcionar na República, e a Polícia Federal é uma delas. Fica muito claro que não cabe mais no nosso país uma Polícia Federal que esteja comandada pelo ministro da Justiça para que interferências políticas sejam tentadas. Houve uma resposta do ministro atribuindo uma postura ditatorial a quem acredita que o ministro não pudesse conceder as audiências, e eu comungo com o pensamento daqueles que qualquer autoridade tem o direito de receber quem solicitar um contato oficial, mas que isso não seja feito às escuras, que não seja feito nos porões, que não seja realizado às escondidas, como fez o ministro Cardoso, que só revelou o encontro após a publicação do mesmo pela imprensa. E repito, depois de ter negado sua ocorrência por duas oportunidades. Eu escuto com prazer a parte da senadora Ana Amélia.
Senador Cássio, eu sei que o presidente da mesa nesta sessão, senador Paim, tem a compreensão e a tolerância, porque nesta quarta-feira de cinzas, os senadores estarem aqui, pode abrir uma exceção ao regimento interno que não permitiria que eu lhe aparteasse por ser uma manifestação de liderança.
Nossa Excelência tem toda a razão. Tanto que eu dei para ele 10, agora dei mais 20. Debate mesmo.
Eu queria agradecer, porque já interpretei o pensamento por conhecer o espírito democrático do senador Paim, por entender que uma questão dessa natureza, ela tem uma relevância que transcende aí uma disputa oposição-governo. E Vossa Excelência e eu aí como jornalista, essa matéria, não estamos discutindo se foi certo ou foi errado o ministro da Justiça receber advogados. Não é isto. Como disse Vossa Excelência, uma autoridade deve receber. Aliás, algumas autoridades demoram para receber senadores, demoram para receber, responder telefonemas, contatos de senadores que buscam informação ou buscam tratar de assuntos de interesse das suas regiões e dos seus estados. Eu sou testemunha disso. E às vezes a gente aqui chega e até elogia quando é bem tratado, que é obrigação de todos. Quando é bem tratado, que eu digo que a audiência é marcada com celeridade. A questão também já é a manifestação do ex-ministro Supremo, Joaquim Barbosa, que não foi nem da área política, nem da oposição. Foi um ministro do Supremo com uma visão institucional das relações republicanas, em uma matéria que está sub judice, que é a Operação Lava Jato. Por outro lado, a própria OAB, naturalmente, não se esperava outra atitude da OAB que não fosse defender, o interesse corporativo dos seus advogados. Natural, compreensível. A questão é esta. Por que tantas versões, para explicar um fato que é importante? Essa é a questão. Afinal, qual delas é a verdadeira? Qual das versões é a verdadeira? Será que nós teremos, a sociedade teve, acesso ao real objetivo dessa conversa ou dessa posição do ministro? Essa é a questão que fica. Por que tantas versões para este fato? Eu queria cumprimentá-lo pela abordagem do tema, que certamente vai continuar suscitando nesta casa e na Câmara dos Deputados um debate profundo sobre essa matéria, senador Cássio Cunha Lima.
Senadora Ana Amélia, diante do episódio, nós estaremos, inclusive, pela liderança do PSDB, sugerindo algumas providências para que tenhamos o esclarecimento completo deste fato, que não parece ser um fato isolado, mas sim um conjunto de iniciativas dentro de uma estratégia de ação de defesa do ministro da Justiça, que, ao invés de defender os interesses do país e da nossa sociedade, age como advogado do próprio governo, que até aí seria, obviamente, natural, que é o governo que ele serve, mas também como advogado de partes envolvidas no processo. Inclusive, chama muito a atenção a postura que tem adotado o ministro Cardoso no que diz respeito à ensaio de vazamento de informações que ele pode ter em caráter privilegiado, talvez oriundo da Procuradoria-Geral da República, onde o ministro já, de forma reiterada, faz ameaças veladas às oposições brasileiras, inclusive chegando a dizer que teremos, após o Carnaval, uma reviravolta na Lava Jato com o surgimento de nomes que até então não foi apresentado. O governo não vai intimidar a oposição do Brasil. O governo não vai calar a nossa voz. Nós continuaremos defendendo a autonomia da Polícia Federal. Nós continuaremos cobrando uma postura republicana e transparente de qualquer autoridade pública. E toda essa celeuma foi causada não por nós da oposição, mas pelo ministro da Justiça, que omitiu a sua agenda pública. E vem com a alegação mais simplória de que a agenda não foi publicada por um erro do sistema. Aliás, esses sistemas, não sei como é que funciona no Brasil. Toda vez que tem um problema, foi o sistema que não funcionou. Como se o sistema não fosse produzido por homens e por mulheres. Como se esses sistemas não fossem fruto da produção humana. Então, o ministro omite de sua agenda audiências que são descobertas e depois atribui a um erro do sistema o fato de não ter sido publicado depois de ter negado a existência dela. Vamos conectar os fatos para que eu possa escutá-lo, senador Rigolfi. Providências que estamos propondo: convocar o ministro da Justiça na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tão logo ela esteja devidamente instalada. Da mesma forma, convocar o ministro da Justiça na CPMI, que está sendo proposta assim que ela for constituída, e sugerir ao líder do PSDB na Câmara Federal, Carlos Sampaio, para que convoque o ministro da Justiça na já instalada CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados. Dessa forma, o ministro terá, inclusive, uma oportunidade não apenas de esclarecer esses episódios, mas de reafirmar sua postura. Porque toda crítica e toda resposta que deu o ministro nesse último final de semana durante o Carnaval é que aqueles que criticam a realização da audiência têm uma postura autoritária, que nem mesmo na época da ditadura militar se poderia imaginar que uma autoridade não pudesse receber advogados. A OAB, através do presidente Marcos Vinícius, foi na mesma linha. Ora, se é uma postura republicana, nada mais republicano para um ministro de Estado do que vir ao Congresso Nacional, do que vir ao Senado, comparecer à Câmara para prestar esclarecimentos. Então, faremos o convite e realizaremos a convocação para dar a oportunidade ao ministro Cardoso de ser coerente com o seu ponto de vista, coerente com o seu discurso e vir aqui trazer esclarecimentos à nossa casa. Escuto, Vossa Excelência, com muito prazer.
Senador Cássio Cunha Lima, eu já diversas vezes fiz elogios ao trabalho da Polícia Federal, que todas as vezes que agir como polícia de Estado e não de governo, ela vai dar uma grande contribuição para esse país e justiça seja feita, até que alguém me prove o contrário, no momento ela está agindo como polícia de Estado e não de governo. Mas, dito isso, eu quero aqui registrar a minha opinião e a minha posição de que eu não considero apropriado, sem fazer nenhum julgamento de valor, longe de fazer um juízo de valor, mas eu não considero apropriado que um ministro de Estado da Justiça receba conversas, advogados de réus, advogados de, digamos assim, de suspeitos, que são proprietários de empreiteiras, sob o qual a sociedade brasileira, no mínimo, tem uma grande nuvem sobre isso. Sem querer fazer um juízo de valor se esse é culpado, se aquele... O fim das investigações é que vai dizer. Agora, não considero apropriado o ministro da Justiça receber esses advogados, desses donos, dessas empreiteiras no Ministério da Justiça desse país. E quero também dizer que essa questão de ministro vir ao Congresso Nacional se explicar, isso deveria ser uma coisa normal da democracia. Isso não deveria ser encarado como uma bomba, como uma grande confusão, como uma coisa de ter que mobilizar parlamentares. Isso deveria ser isso deveria ser algo normal da democracia. Eu, inclusive, estou apresentando uma proposição aqui nessa casa para que todas as pessoas com função de ministro de Estado, todos os ministros de Estado, tenham que comparecer ao Congresso Nacional pelo menos uma vez por ano para explicar ao Poder Legislativo, que é o órgão fiscalizador das ações do Executivo, o que estão fazendo no Executivo. Isso deveria ser algo normal da democracia, do Estado Democrático de Direito. Portanto, eu me posiciono favorável à vinda do ministro, sem nenhum juízo de valor, mas eu penso que ele tem que vir ao Congresso Nacional e prestar um esclarecimento ao Congresso Nacional e à população brasileira, sem nenhum juízo de valor. Mas ele tem que vir prestar o esclarecimento ao Congresso Nacional e à população brasileira.
Agradeço a contribuição do aparte, Vossa Excelência, e concordo com a necessidade da presença de ministros de forma frequente e regular nesta casa. E se fizéssemos um calendário, observem bem, em um mês inteiro não poderíamos receber a todos, incluindo os finais de semana, porque são 39 os ministérios. Então, nós temos um país onde o grau de insatisfação, de perplexidade das pessoas cresce. Cresce exatamente por isso. Eu vou me abster do debate ético, moral ou até mesmo legal se o ministro poderia ou não ter recebido os advogados. Eu vou sair desse debate. Não se trata disso. O que não podemos é receber as escondidas, ter uma primeira versão negando o encontro, que como ocorreu, estou insistindo nesse ponto, porque esse é o ponto fulcral, esse é o ponto fundamental. Por que negou o encontro? Se era algo normal dentro da lei, dentro da ética, por que o ato falho de negar a realização do encontro? Ao negar a realização do encontro, se desejava esconder qual o teor de conversa? O que foi tratado ali? O que foi discutido nessa reunião que, no primeiro momento, não foi reconhecida publicamente e não constava da agenda do ministro? E, no mesmo instante, o ministro passa a ter uma postura de ameaça velada às oposições, começa a soltar comentários fruto de conversas privadas, de informações privilegiadas que, porventura, possa ter, que teremos um desdobramento novo na sequência da Operação Lava Jato. Eu disse na semana passada, se querem investigar, podem investigar da coroa portuguesa até a presente data. Vamos investigar tudo. O que não se pode, contudo, é aproveitar estas técnicas diversionistas para tirar o foco da atual investigação em curso. Isso nós não aceitaremos. Isso o povo brasileiro não permitirá, porque esquecem que temos hoje uma sociedade cada vez mais atenta, cada vez mais vigilante, cada vez mais consciente das suas obrigações, mas também dos seus direitos. E que tudo isso servirá para que o Brasil amadureça, para que o Brasil cresça, para que o Brasil melhore, que é o objetivo de todos nós. Vejam quantos temas consta da agenda desses próximos dias. Nós temos as discussões sobre reforma política, sobre reforma tributária, que nunca saem de pauta. Nós temos as situações graves da crise energética, do abastecimento de água. Nós temos as discussões sobre o ajuste fiscal, sobre o reajuste da tabela do imposto de renda, que foi debatido há poucos instantes. Temos Operação Lava Jato, temos agora a agenda secreta do ministro da Justiça. Não pode haver agenda secreta por parte do ministro da Justiça. Esses temas serão todos debatidos e terá o acompanhamento vigilante, atento e cidadão ou cidadã da sociedade brasileira. Eu escuto o senador Cristóvão e depois escuto o senador José Medeiros com muito prazer. E a senadora também, Vanessa, que pede a parte.